Começando mais um Telecast, eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com o João Grilo e com o Guigo do Pagode, para a gente começar a analisar o galeto completo, né? Começou o galeto completo, começou aí a fase de mata-matas do Campeonato Pernambucano, numa quarta-feira de jornada dupla, e vejam só, tivemos Salgueiro e Central para todo o Brasil, com direito a pré-jogo, num jogo com um desfecho eletrizante, com a marvada sendo mardita, fazendo a torcida centralina sofrer, como nosso querido maestro Cássio Zirpoli está sofrendo até agora. Acabou, né, maestro?
Acabou meu dia. Veja, profissional é foda, porque o posto está no ar, e parabéns, eu sou o posto na alta está no ar e ainda estou gravando telecast. Agora, por dentro, tô morgadíssimo, meu irmão.
Moído.
Eu tô querendo terminar de gravar aqui.
Fizeram em Caruaru, né, velho?
Bicho, eu quero terminar com essa gravação pra voltar pros fóruns, meu irmão. Só pra ler, não escrevo, não.
É um sofrimento da porra, né, velho?
Velho, a foto do Central, né, isso, mestre? Como?
É a história do Central, né? Foi a cara do Central essa eliminação, né?
Todo mundo esperava. Eu esperava nos pênaltis. Mas é porque o Central é Tarantino, meu irmão. O roteiro é foda. Porque, bicho...
Foi com maldade. Foi aqui.
Demais, porra. Foi, bicho, o pênalti, depois de segurar com um a menos, 48 minutos, e vai perder nos pênaltis. Mas, assim, mais que não quisesse. Mas faltando 10 segundos é brincadeira. Detalhe, eu sofri isso domingo, pô. No campeonato. É.
Não, mas a gente vai falar do Centralzinho. Fica tranquilo.
Sabe por quê? O torcedor do Náutico assistiu. Porque, inclusive, muitos deles, pelo menos. Porque o horário...
Com certeza, tem muitos no americano assistindo.
Muito. Porque o horário foi bom. Foi meia hora de um jogo para o outro. Teve um horário interessante. E o jogo passou do Sport TV liberado para Pernambuco.
Eu fiz, Cássio, para o Super Esportes. Trabalhei nos dois jogos. Eu fiz o texto de Salgueiro 2, Central 1. E fiz o texto de Náutico 3, Vitória 0.
E já misturando, que isso aqui virou um super telecast... De Náutico e Vitória, eu vou até devolver a palavra para o Sócio, inclusive, porque eu não sou apresentador. Mas assim, Náutico e Vitória, acho que o torcedor do Náutico, pelo menos o que viu os dois jogos, o cara sabe que de mata-mata foi um só.
Foi
o do Náutico, o do Náutico foi um jogo de turno.
Pro forma.
Mas, veja, o Náutico era favorito, mas foi mais do que eu imaginava. Até porque o Vitória já vinha invicto, não ofereceu resistência nenhuma. Assim, quando atacava para diminuir o placar, não teve. Impressionante.
Volta para Celso.
Fizemos esse prólogo aqui, mas de fato o maestro está corretíssimo. Nesse programa aqui a gente vai analisar a vitória do Náutico por 3-0. Eu diria até o passeio do Náutico por 3-0 sobre Vitória, e não estou chamando de atropelo, porque o Náutico nem fez o suficiente para atropelar. Viu que não era necessário, eu diria. Abriu o placar e ampliou, fez sua vantagem com alguma tranquilidade, e o 3-0 veio até de forma natural com o Wallace pernambucano marcando de pênalti. Então a gente vai analisar o que aconteceu no Estádio dos Aflitos nessa primeira noite de quartas de final do Campeonato Pernambucano. Antes de a gente continuar a nossa análise aqui sobre o que foi o confronto, vou dizer que eu estou feliz por estar aqui com os integrantes ideais do podcast 45 minutos para fazer esse anúncio, porque a gente vai falar da Pizza Hut
tá em casa.
Tá jogando em casa. O maestro já tirou logo do mudo, já se pronunciou, porque realmente pizza é a base alimentar do maestro Cássio Zirpoli, e tenho certeza que ele está entre os mais felizes pela renovação da parceria com a Pizza Hut, né? Em breve daremos passos mais arrojados, todos estamos trabalhando em busca disso aí, para que a nossa parceria se amplie e que seja ainda mais vantajosa.
O maestro vai ficar nervoso, maestro.
Não, já é bom. Já é muito bom. E outra, até lembrei agora, porque minha memória é muito ruim para coisas curtas, mas acabei de lembrar que eu comi ontem. Eu fui no Rio Mar, ontem. Lembrei de ver fodinha aí. Eu comi ontem. Pra alguma coisa eu não esqueço de jeito nenhum, mas pra outras assim, impressionante. Mas o que eu achei curioso, meu irmão, olha essa dica é uma maldade, vai. Tem um combo da Pan Pizza, certo? Que é do tamanho de um pratinho, ok? E ela okay. vem com uma entradinha. Você tem três opções lá. Eu pedi um sticker, acho que o nome é esse. Então. E uma Pepsi. Ela é R$19,90, certo? Aí eu pedi esse combo. Aí, só que na imagem era de calabresa. Eu queria o de calabresa. Aí quando, só que a imagem é de calabresa do combo, da publicidade. Aí quando eu pedi, eu mostrei o código do podcast. Aí ela, o código não, a atendente, o código não vale pro combo. Eu disse, porra, beleza, o preço tá ok.
Detalhe, isso já foi dito no anúncio, Cássio. A gente já anuncia, a gente já fala dessa forma.
Sim, mas deixa eu falar minha experiência, porque eu tô falando, por mais que vocês tenham falado 10 vezes, passou
real, uma vez, saiu outra.
É vida real. Aí eu disse, porra, mas aí ela só disse, ó, e hoje o sabor não é, apesar da imagem, o sabor hoje não é peperoni, o sabor é mussarela. Ah, poxa, então ela aí eu disse, e quanto é o de peperoni? Aí ela, acho que deu 22, 23, o valor desse. Aí eu falei, me tira uma dúvida. O mesmo combo, só que sem ser o sabor do dia, porque a promoção é o sabor do dia. Nesse outro sabor, vale o código? Ela, vale o código. Aí eu disse, tá. Ficou mais barato? Isso aqui, meu irmão. Veja, não é muito não. Saiu por 19, se eu não me engano, 19 e 12 centavos. Alguma coisa assim, outra é 19,90. Eu olhei assim, a mulher chega aí na hora, disse, meu irmão, você pediu que não é o combo, a mesma coisa, só que sem ser o sabor do dia.
Ou seja, você... é como sempre.
Pelo contrário. Você não pede o combo, você pede
o... Não, eu sei, é vantagem sempre. Você não pede o combo, mas tá pagando.
É ganha-ganha, porra.
Só ganha.
E no final, eu comi de peperoni.
Passou fita como é que funciona.
Meu irmão.
Mas já passou a fita como é que funciona. Você vai em qualquer loja física da Pizza Hut, por enquanto aqui em Pernambuco, tá? Inclusive lá no país de Caruaru, como já fizemos também, eu, o maestro Fred Figueroa.
Ah, mas tem que comer muito, esquecer.
Mas você vai lá e apresenta a imagem que a gente sempre compartilha nas nossas redes sociais, está fixada ainda no nosso Twitter, e vez por outra a gente publica mais um post lá no Instagram, seja no nosso feed ou seja no Stories. Então dá uma olhada lá e apresenta essa imagem que você ganha 20% de desconto, como o maestro provou aí para você. É vantagem em cima de vantagem. Você só sai ganhando nessa parceria aqui.
Foi um drible involuntário. Eu disse, pô, beleza, já que é mussarela, eu quero do peperoni. Aí quando veio o preço, eu só fiz uma pergunta. Eu disse, agora vale? Eu disse, vale, então faz a conta aí, mais barato.
João, vamos começar agora a falar do que aconteceu nos aflitos, né? O Náutico, ele abre o placar com uma bela cobrança de falta de Assis, né? Aquela bola sem peso por cima da barreira, Dida não chegou. Depois o Náutico amplia o placar com o Luiz Henrique e desde aquele momento, João, quando o Náutico ampliou o placar, a impressão é de que o Náutico já nem estava mais fazendo muita força, né? Que construiu o 2-0 de forma muito, muito natural diante da jornada que o Vitória estava se apresentando. E depois, como a gente já destacou ali no começo do programa, o Alisson Pernambucano, voltando a atuar pelo Náutico, faz o dele de pênalti. João, como é que você viu, você que já adiantou que fez os dois jogos pelo Super Esportes, como é que você viu essa vitória do Náutico por 3-0?
Foi uma vitória, como todo mundo, você já falaram aqui, e todo mundo que viu o jogo percebeu, foi uma vitória muito fácil. Com cara de Náutico com ritmo de treino, sem fazer muito esforço. O jogo começou, o Náutico tomou um susto logo com 3 minutos. É uma bola, uma cabeçada do Vitória, que passou perto, e o Vitória morreu ali. Morreu com 3 minutos de jogo. Porque o Náutico abriu o placar lá com logo umas 13, com essa cobrança de falta de Assis que voltou a se titular, né? Porque o Náutico, o Márcio Goiano, ele manteve a estrutura do time, ou seja, mesmo com o Jorge Henrique e mesmo com o Alisson Pernambucano recuperados de lesões, ele segurou. Ele até tinha dito antes que podia colocar pelo menos um como titular, não colocou nenhum dos dois. Então ele manteve Odilave, manteve Thiago, manteve os garotos na frente. E Assis entrou porque o Gimenez estava suspenso, Então o Josa, que está jogando na lateral esquerda, foi deslocado para o meio de campo, para a posição de origem dele, abriu a vaga para o Assis. E a outra mudança foi o Diego Silva, que entrou na zaga no lugar do Camutanga. Né? É, mas o resto do time foi o time que já vem jogando junto à base já uns 6 jogos. Sem o Wallace, sem Jorge Henrique, enfim. E aí, depois que a Assis abriu o placar com gol de falta, o jogo ficou todo à mercê do Náutico. O Vitória não teve força nenhuma, é um time muito limitado. Num campeonato que de 10 times passam 8, é natural que se classifiquem times sem nenhuma qualidade para ir mais além, como é o caso do Vitória. O Náutico depois fez 1-0, o Luiz Henrique ampliou num belo lançamento do Odilávio pouco tempo depois, 23 minutos, e ainda no primeiro tempo o Náutico podia ter colocado 4-0. Né? Robinho perdeu 2 chances muito claras, uma que ele recebeu um passe de Luiz Henrique e demorou para chutar, e a outra que ele mandou na trave, um rebote do goleiro. No segundo tempo, o ritmo continuou muito tranquilo, o Márcio até colocou o Alves Pernambucano para ver se dá um gás, mas como o time todo estava em marcha lenta, o Náutico só fez o gol no pênalti, um pro forma, como já falei aqui. Foi uma vitória pro forma que eu acho que, mais do que a classificação, eu acho que o que fica para o Náutico, para o torcedor do Náutico, é o Náutico manteve a invencibilidade de 14 jogos, já é a maior invencibilidade do Brasil hoje, e o Náutico mantém uma constância, uma regularidade, e vem se mostrando um time numa crescente e meio uniforme. Assim, o que é que eu falo de uniforme? O Alisson Pernambucano, ele é titular do Náutico, ele vem se recondicionando aos poucos e vai ser titular do Náutico. Jorge Henrique, eu já não sei se é titular do Náutico, mas o Thiago vem bem. Então, assim, se o Thiago for titular, já é uma titularidade mais, não é mais contestável. É uma titularidade que se aceita, tendo um Jorge Henrique no banco, que é importante. Tendo um Maílson, que não é titular do Náutico, mas tendo um Maílson no banco. Então, o Náutico, Assis voltou bem na lateral esquerda, fez um gol de falta. Então, com isso, se ele voltar a ser titular da posição, o Jorge está jogando improvisado ali, o que é natural. Aí o Náutico já ganha 2 volantes no meio de campo. Tem o Josa e tem os Gimenez. O Gimenez que saiu, mas estava vindo muito bem. Então, o Márcio Goiano, para esses jogos decisivos, tanto na semifinal do Pernambucano, que provavelmente vai ser contra o Santa, quanto nesses jogos da Copa do Nordeste, que o Náutico agora tem uma chance real de se classificar para as quartas finais, o Náutico, o Márcio Goiano começa a ter leque de opções interessantes de montagem de time. Tanto time titular, quando opções de reserva, assim. Eu acho que o Náutico chega num momento bem interessante com esses mata-matas, com um elenco bem uniforme, tá? Uniforme em termos de qualidade, em termos de. Óbvio que alguns reservas, por exemplo, se o reserva hoje do Alisson é o Odilávio. O Odilávio que fez uma boa partida hoje, mas o Alisson está um pouco à frente do Odilávio. Mas é um Náutico hoje que tem opções. Então, acho que o que fica para o Náutico dessa. Porque falar do jogo, Celso, é chovendo molhado. Foi uma vitória muito fácil. Como o Cássio falou, foi uma vitória de turno. Então, nesse tipo de jogo, você tem que jogar para frente. E o jogar para frente hoje do torcedor do Náutico é isso. São os leques de opções que Márcio Goiano começa a ter. Porque vitória atrai vitória, vitória atrai confiança. O elenco vai se tornando confiante, vai se tornando mais cascudo. E vai crescendo de forma uniforme. Não, não existe um abismo muito grande entre alguns titulares e algumas opções de banco.
Maestro, repassando aqui na cabeça, pode até ter dado a entender que eu estava criticando a postura do Náutico nesse jogo com o Vitória. Mas, para deixar mais claro, a partir do momento que o Náutico faz o 2-0 ali, ainda meio que no começo da partida, é natural que o Náutico, diante do adversário e da fragilidade técnica do adversário, é natural que o Náutico puxe o freio de mão, porque tem outros compromissos importantes, né? Logo no próximo fim de semana já tem jogo decisivo pela Copa do Nordeste.
O jogo ele se desenhou, Celso, exceção feita essa cabeçada que João citou, que foi o primeiro lance de perigo na partida, e foi até uma cabeçada que por pouco o Vitória não abre o placar, mas o jogo ele se desenhou fácil para o Náutico. O 2-0 no primeiro tempo e a quantidade de gols perdidos, o goleiro do Vitória Dida foi bem, Robinho acertou o travessão, os 2 gols marcados, enfim, foram 10 finalizações do Náutico no primeiro tempo. Foi um jogo com o Náutico tendo no banco o Alos Pernambucano, Jorge Henrique, Esse por opção, Maílson, que ainda não se firmou na titularidade, também questão física. Então, assim, não sei se para quem não escutou o Tele do Santa, eu até tinha falado que o banco do Náutico tinha melhorado o Náutico no segundo tempo. E o Náutico é um time que tem banco, dentro do que ele vem disputando, claro. Pernambucano e Copa do Nordeste, dentro desse cenário, é um time que vem tendo banco. Mas, ou seja, tendo isso, significa que é porque você pode rodar o time. E embora fosse um jogo eliminatório, jogo único, sem chance de errar, não teria volta na arena com o mando vitória, enfim, nada do tipo. A partida, ela fez com que ela foi perfeita para o Náutico, porque o Náutico tendo uma sequência mais complicada, o jogo contra o Altos é importantíssimo, como até João falou da Caverna Dragão, que é uma expressão que a gente usa há bastante tempo, que é quando dá uma oportunidade, embora na Caverna Dragão a galera nunca atravessa pro outro lado, né? Porque sempre une, faz um barulhinho, toma volta, enfim. Mas dentro desse paralelo, o portal abriu pro Náutico. Na última rodada, o Náutico entrou no G4. Aí vai ter o Altos também nos Aflitos. No sábado, ou seja, não é nem domingo, é um jogo logo depois, é na sequência. E é um jogo que o Náutico favoritíssimo, mas que não pode dar nenhuma chance de tropeço, porque aí realmente desaba completamente a chance de classificação. E na hora que a
O
partida contra o Vitória.
Altos é a Uni, né?
O Altos é a Uni. Assim, seria mais ou menos isso. Porque ele não define a classificação do Náutico. Mas o que o Náutico não. O Náutico pode até não passar de fase na Copa do Nordeste. Mas o Náutico não tem o direito, nesse momento, da forma como a tabela abriu, de não chegar contra o Vitória na última rodada, precisando de uma vitória simples. E o que é precisar de uma vitória simples? É vencer o Altos. Porque o Náutico está no G4. Se o Náutico ganhar do Altos, significa que ele dentro do G4 não tá, ele não tá, ele tá um ponto na frente, ou seja, não tem qualquer critério de saldo se alguém passar no saldo. É ponto. Se o Náutico ganhar do Altos, significa que o Náutico iria para uma vitória simples contra o Vitória lá em Salvador. E pela forma como a tabela abriu, o Náutico não tem o direito de não chegar precisando dessa vitória simples em Salvador. Porque a tabela se abriu para isso. Mas para ter esse gás todo contra o Altos. Se era para poupar contra esse jogo contra o Vitória, a partida da forma como ela se desenhou foi perfeita. Porque a intensidade do Náutico. Não sei se já falei aqui, João também já falou, mas para ficar repetindo, mas para detalhar um pouco mais. A impressão: o Náutico já tem jogado com o Vitória também no, nos Aflitos, foi um 2-0. Essa partida eu acho que eu estava em Caruaru. Foi dia de Central e Ceará, posso estar enganado, acho que foi nesse mesmo dia, depois dos os maiores momentos. A impressão. É que o Vitória foi melhor naquele jogo. Até o Náutico ganhou dois gols de pênalti, eu acho. Não foi, João?
Foi
Esse.
dois gols de pênalti. Não,
Pronto.
esse jogo da
0-0 no
fase
primeiro tempo e dois pênaltis no segundo tempo.
foi bem mais difícil do que o jogo de hoje.
Exatamente. E esse jogo de hoje parecia um jogo de turno. E isso no mau sentido. Um turno, como eu falo, jogo de turno do classificatório do Pernambucano. Aquele jogo protocolar, aquele jogo que você sabe que você vai vencer, onde, para acontecer uma zebra. Como foi a goleada, não foi nem vitória, a goleada do Vitória sobre o Santa Cruz, um 3-0 na Arena, todos os chutes do Vitória, mesmo desviados, entraram no gol do Santa, e o Santa, numa noite de pouquíssima inspiração.
De salto
E disse,
alto.
relaxado, e até um pouco de relaxamento também, tinha classificado na Copa do Brasil, vinha uma sequência boa, enfim. E o salto alto. Que eu acho que o salto alto se aplica ao futebol, mas que também tem a ver com relaxamento, né? São duas coisas que caminham juntas. E aí o Vitória venceu, mas aquilo ali é uma vez por campeonato. Cada campeonato tem uma historinha dessa de uma zebra. O Vitória vinha até, curiosamente, o Náutico estava com a sequência de 3 jogos sem vitória. O Acadêmica Vitória vinha de 5, com 2 vitórias e 3 empates. Largou com 4 derrotas, largou para ser lanterna no campeonato. Péssimo, levou de 6 no Salgueiro na estreia. Perdeu outros 3 jogos. Mas depois conseguiu engatar 5 jogos sem derrota. Então esse time tinha uma perspectiva de uma dificuldade maior. Não foi o que aconteceu. E aí, azar do Vitória. Que detalhe, não acabou a temporada. Até coloquei no blog. Pelo menos a temporada do Vitória não acabou. Ele vai jogar o Brasileiro. Desde que ele mudou, ele teve essa nova composição de Acadêmica Vitória. Vai ser a primeira vez que vai disputar o Campeonato Brasileiro. Vai jogar a Série D. Tá no grupo com Asa, acho que Jacuipense e Campinense. Mas é lá para maio. Então tava. O segundo tempo do Vitória foi resignado. Até Sabrina Rocha, repórter de campo, assim, meio. Na hora que falou dos jogadores no final, assim. Se resignou fácil. Você não podia se resignar. já que a gente falou no começo aqui de Central e Salgueiro, que foi um jogo muito mais pegado, foi justamente o contrário disso. Cenas lamentáveis, isso não é um elogio não, mas só dizer assim que não tinha nenhum time resignado, era um time festejando pra cacete e outro revoltado com a derrota, e o Vitória ali jogando dele sem nenhum pudor, de que sem nenhuma esperança de que fosse fazer algo diferente.
Jogando a última partida do campeonato dele.
Exato. Não parecia. Ele jogou sem esperança. Ele parecia assim. Não parecia que o Vitória tinha alguma chance. Ele. Que o próprio Vitória se achasse que tinha alguma chance de reagir.
Ele, o Cássio, no intervalo do jogo, a própria Sabrina, ela fez entrevista. Entrevistou o Dida.
Foi essa, eu acho que eu me confundi, mas foi isso que eu quis dizer. Foi essa entrevista.
Entrevistou o Dida, goleiro, porque o Dida, num jogo contra o Sport, também pra Sabrina, disse assim: eu quero que o jogo acabe logo porque a gente vai levar uma goleada. Terminou nem levando, o jogo foi 2-0 só. E aí, Sabrina, pegando o gancho anterior, fez a mesma pergunta para. Tava 2-0 pro Náutico. O Náutico passando o carro por cima, jogo fácil. Sabrina fez a mesma pergunta. Dida, você tá temendo a goleada? Aí ele, não, tô devendo a goleada, não. Mas o nosso papel a gente já cumpriu. Que foi não ter. Que foi ter sido mantido o time na. Manter o time na primeira divisão. O time não foi rebaixado. Então, assim, o próprio jogador já estava resignado. Eles foram para disputar o último jogo do ano, sabia que não tinha nenhuma chance de classificação, e o Náutico fez, como você falou, Cássio, o Náutico fez cumpriu o script, venceu fácil, viu que o jogo estava fácil, se poupou no segundo tempo, segurou...
Para a programação do Náutico, João, excepcional.
Excepcional, exatamente. Excepcional, porque você não se desgasta, e é isso, e você vai dando cancha. Foi um jogo que você, o Arce Pernambucano já entrou no segundo tempo, o Arce Pernambucano aqui no clássico entrou...
Alimenta a estatística. E essa questão dessa invencibilidade já vira. Isso dá confiança, pô. Dá confiança pro time de achar que vai continuar alimentando essa estatística e.
Vencer um hábito,
né? E pilha o adversário, porque querendo ou não, você diz, pô, vai pegar um time que não ganha 14 jogos. É diferente. Que não perde a 14 jogos, é diferente. Você só, porra, você respeita mais, inclusive. Isso muda a situação de jogo.
E o Wallace que entrou aos 20 e pouco no clássico, já entrou aos 8, aos 9 nesse segundo tempo, já pegou mais ritmo. O Wallace tá Assis, o próprio João Henrique. Então, é isso que eu falei no meu comentário lá atrás. O Náutico, ele, com esse jogo também ajudou para isso. Você vai rodando o time, você vai tendo elenco, você vai tendo ganhando o jogo e tendo um elenco mais com mais opções e mais robustos para os jogos mais difíceis que virão pela frente.
Antes da gente seguir aqui com as nossas análises dos destaques da partida, passar aqui um recadinho da Clínica Orto, que já começou a recuperar alguns dos atletas que participaram da terceira edição do nosso podcast Experience. A galera acabou, um torce o tornozelo, o outro sente a musculatura fisgar. Então a galera acabou procurando os serviços da Clínica Orto, inclusive nosso querido Rafael Brasileiro, Fred Figueroa também estavam em busca de um osteopata que pudesse ajudar com as dores que eles carregaram para casa também depois do podcast Experience. E fica a dica aí para você que é um atleta de fim de semana ou você que simplesmente fez um movimento brusco na sua rotina e acabou sentindo a musculatura, travou as costas, procura lá a Clínica Orto. Horário de funcionamento é das 8 da manhã às 22, às 10 da noite, tá? Anota o telefone, o WhatsApp, que acaba sempre sendo facilitador hoje em dia, né? Todo mundo tá com o celular na mão. Então anota aí o telefone, o WhatsApp da Orto é 996900871, o DDD aqui de Pernambuco, o DDD do Recife, 81, tá? 996900871. A Clínica Orto fica na Estrada do Encanamento, número 459. Lá você encontra tudo de ortopedia, traumatologia e também na sua recuperação, desde hidroterapia, fisioterapia, pilates, osteopatia e toda essa gama de serviços para você que está querendo cuidar da saúde.
Mas eu só sou atleta não, viu, Celso? Nem atleta, nem metido atleta. Pode ser feito eu. Um sedentário, mas com uma coluna torta, um negócio assim meio...
João, seu caso é de funilaria.
Mas eu vou tentar, eu preciso mesmo, tem que cuidar.
Se tem alguém que pode dar um jeito em você, é o pessoal da ordem, pode ter
certeza. Eu vou, nada, João?
É nada.
Eu também.
Porque assim, você, cara, senta todo troncho, tudo troncho, aí você vai piorando. E aí na Horto, além de. Eles vão de tentar recuperar aqui esse estrago, também dão dicas de como a postura, né? A questão de sentar, de como você senta, você está sempre na frente do computador. E Cássio, lá no podcast Experience, teve um que falou o quê? Na final, assim, adutor. Jogador.
Boa, meu amigo. O cara depois falou que era fisioterapeuta. Mas fisioterapeuta. Mas ele disse que era a posterior das coxas. Porra, adutor. Aí eu disse, meu irmão, dá pra dizer que tá doendo a coxa, não, velho? Assim.
Meteu um adutor, foi foda.
Sentiu um adutor, porra.
Ah, mas ali todo mundo vira atleta, né?
Não, mas tu não viu, não. Foi um H-menu, meu irmão. Foi uma propriedade. Você tem aqui o adutor, a gente olha assim, coxa, né?
A fiscada era posterior da coxa. Peraí.
Ai, meu Deus. Bom, vamos seguir agora com a análise dos destaques da partida. Vou começar com o maestro Cássio Zirpoli. Maestro, quem me chamou muita atenção foi o Luiz Henrique. Gostei muito.
Sobretudo.
Pode falar.
Desculpe, continue.
Não, gostei muito da movimentação de Luiz Henrique. Gostei, acho que é um jogador muito participativo. E acho que, inclusive, estava precisando de uma atuação como essa. Ainda bem que foi num momento decisivo.
Sobretudo porque tinha sido o pior, um dos piores do último jogo. Que a gente criticou bastante.
Verdade.
Eu participei do Tela. Eu, João, acho que. E Rafa. Não foi, João?
Foi. E eu pensei justamente isso.
E nessa agora ele deu uma. João, inclusive, deu um cacete no Tela. Nesse, Luiz Henrique teve uma participação muito boa. Não só pelo gol, até porque a participação boa, inclusive, ele foi o contrário. Foi ele dando assistências, foi ele dando passes e o Náutico desperdiçando a oportunidade. Na verdade, eu acho que a crítica que João fez se aplicou. Não vou dizer que o cara escutou e fez isso, não. Mas assim, era exatamente o que eu interpretei. Que. Foi menos bolador, jogou mais sério, tentando enfiar de bola. Não era assim, esse Náutico pegou um jogo fácil, um jogo de turno, e na medida do possível, com a intensidade que precisava, não precisava mais do que isso, jogou com seriedade. E essa seriedade também ela faz parte de Luiz Henrique, então ele teve uma participação boa. Eu cito também José e Assis, porque são dois jogadores que eles estão dentro de uma mesma engrenagem de mudança. Porque era. José era o capitão volante e era Assis na lateral. Aí, quando Assis se machucou e o Náutico ficou sem lateral esquerdo, teve um, jogou mal pra caramba, nem lembro o nome agora. E José acabou ganhando a posição. E Jiménez acabou indo bem na cabeça de área. Só que Jiménez acabou tomando o terceiro amarelo no Clássico das Emoções, tanto ele como o Camutanga, né? Com essa volta de Assis, Josa, depois de um tempão, voltou para a cabeça de área e Assis voltou para a lateral esquerda. E eu acho que os dois tiveram boa participação. Assis, um gol de falta muito bonito para o jogador que está voltando em relação à confiança, é algo fantástico. E Josa, num jogo extremamente seguro, que vai também de algo que a gente falou. Eu acho que foi. A gente grava tanto telecast quando eu falo no último jogo, se eu não estiver enganado, me desculpe, mas também acho que foi no último jogo. Que era num jogo onde um time atacava pouco. As situações de ataque do Vitória foram bem pontuais durante a partida. Ter um jogador na marcação, um jogador do sistema defensivo, foi muito mais fácil. Então, o trabalho de José voltando para essa posição ficou facilitado. Ele jogou muito bem no meio-campo. O meio-campo do Norte foi muito superior ao do Vitória, muito, muito superior. Então, eu destaco esses três jogadores. O Wallace poderia entrar, mas se contra o Santa Cruz. Ele entrou e eu coloquei ele no pódio, achei ele um dos melhores. O Náutico, inclusive, de um jogo ruim no primeiro tempo, embora o placar não tenha mudado, tenha terminado 0-0, mas de um jogo ruim para um jogo para o Náutico melhor no segundo tempo, passa pela entrada de Wallace Pernambucano. Dessa vez, ele entrou, ele até fez o gol de pênalti, mas ele desperdiçou a oportunidade dessa vez. E isso é uma ressalva que cabe, embora ele tenha 7 gols no ano, esse foi o quarto gol dele no Pernambucano. Mas a tendência é que o próximo jogo seja contra o Santa Cruz, a semifinal. E aí é uma semifinal onde até agora o Náutico jogou 3 vezes e empatou as 3. Então significa que o equilíbrio é muito grande. Então, algumas oportunidades que o Náutico desperdiçou com o Wallace Pernambucano, mas como o time todo foram várias, isso precisa ser revisto. Então, por isso que eu deixo esses três jogadores dessa vez sem ninguém do ataque, embora o time tenha goleado.
João Grilo, você gostou do menino Luiz Henrique? Como é que era aquela história? A mão que vai, a mão que aplaude, não era um negócio desse?
Era a boca que vai é a mesma que aplaude. Não foi um jogador que
Ah, é a
falou isso.
mesma boca. Bala, pô. A mesma
Foi
boca
bala.
que é só confundir a boca com a mão.
Mas é porque tentou sentido aí, né? Essa confusão aí.
Mas
Mas
segue aí, João.
o Luiz Henrique, pra mim, foi o melhor em campo. Eu, como o Cássio falou, critiquei muito ele no clássico, porque na verdade era uma crítica acumulada. Luiz Henrique vinha jogando mal. Ele é um jogador que tem mais partidas pelo Náutico no ano, é o jogador que mais jogou, mais minutos jogados, e vinha na sequência de jogos ruins, jogos onde ele estava mais bolando do que jogando. E como o Cássio falou, desse jogo contra o Vitória ele foi mais objetivo, ele foi o Luiz Henrique do ano passado, que foi um jogo que surgiu muito bem, sabe, fazendo um jogador mais moderno ali, marcando, mas também criando. Ele fez assistências, apareceu muito bem como uma surpresa no gol, tá? Eu acho que esse é o Luiz Henrique que o Náutico vê como uma joia. Então, eu acho que do mesmo jeito que a gente critica, quando é para elogiar, a gente elogia. Então, eu acho que o Luiz Henrique foi melhor em campo, mas gostei também de outros dois jogadores. O Assis Cássio já citou aí, que é a questão do gol de falta, mas eu vou citar o outro lateral direito, o outro lateral, que foi o Hereda, que é um menino que ganhou a posição, para mim. Tinha no começo do ano uma dúvida. Ele começou, depois perdeu a posição para André Krobel. Mas
Um
hoje
colete
ninguém nem.
fortíssimo para lateral direito do campeonato. Aliás, talvez seja a posição, João, de maior concorrência, sem ser por baixo, no sarrafo lá embaixo, no sarrafo um pouco mais alto. Porque Hereda entrou bem no Náutico. Marcos Martins, embora esteja lesionado algumas partidas, começou bem no Santa, sobretudo no cruzamento. E Norberto, no Sport, foi ganhando essa posição. Então, talvez essa classificação final ela coloque em disputa, para mim, pelo menos, a posição. Que tem posição de um jogador, sem ser ataque, que tem dois lugares, por exemplo. Uma posição de maior concorrência, mas
É,
Hereda sendo um concorrente forte.
bem observado, bem observado. Mas e talvez se ele também concorra como revelação, né? Ele foi muito bem. Eu gostei da participação dele mais uma vez.
Revelação são vários do Náutico, na verdade.
Exatamente. E outro garoto que para mim jogou bem hoje foi o Odilávio, que deu o passe pro gol do Luiz Henrique. Ele sabe, o próprio Odilávio sabe que
Nome
ele
de
não é titular.
jogador raiz.
Ele sabe que não é titular, o titular é o Wallace Pernambucano, mas ele mostra que pode ser um bom reserva, tá? Diferente do que vinha sendo o Tarcísio no começo do ano. Então ele é um bom reserva. Enfim, eu acho que o Náutico, mas o Luiz Henrique tá acima desses aí, de todos esses, porque depois que o Cássio começou a falar esse negócio de pódio, toda vez que eu venho para o Telecast, eu sempre penso agora em três, eu nunca penso em um. Então, mas o melhor foi o Luiz Henrique.
E para a gente fechar aqui o programa, vocês destacam alguém negativamente ou não teve nem cenário para isso?
Eu acho que teve. Eu vou me dar esse aqui. Eu acho que o Danilo Pires foi mal. Tá? Num jogo muito
Verdade,
fácil.
anotado. Foi sumido.
Num jogo muito fácil, no primeiro tempo, onde todo mundo apareceu, o Robinho, mesmo que seja perdendo o gol, como no caso do Robinho, o Thiago também perdeu algumas chances. Mas o Luiz Henrique apareceu bem, o Odilávio apareceu lançando. O Danilo Pires, que era o jogador mais avançado do meio de campo, não criou nada. A exceção de um drible que ele deu de calcanhar. Pelo lado direito, ele não fez mais nada no jogo. Então, assim, eu acho que Danilo, que apareceu tão, que começou tão bem, né? Num jogo nos aflitos contra o Sampaio Corrêa, se eu não me engano. Mas ele também. Segunda partida que ele vem mal. É um jogador que. Eu não sei se ele tá jogando mais adiantado, ele pode jogar melhor como segundo volante, mas aí ele toma a vaga do Luiz Henrique, enfim. No jogo, o que me chamou a atenção foi que num jogo onde ele poderia criar. Poderia aparecer bem na criação, porque devido à facilidade do jogo, ele praticamente não fez nada.
Eu não tinha citado ninguém, não. Eu vou deixar essa com o João. Tinha colocado só um pódio positivo. O jogo foi muito simples para ter uma pessoa que tenha destoado dessa forma.
Foi até bom, mas você ter entrado, porque nesse meio tempo eu fiquei falando no mudo. Mas o que eu ia dizer. Mas o que eu ia. O que eu tava falando no mudo. Era o seguinte, perguntando se vocês tinham algo mais, porque eu ia voltar a fazer o que eu comecei a fazer depois que o jogo acabou. O João estava com o material de jornal, né, para o Diário Pernambuco, para o Super Esporte. A gente ficou esperando para começar a gravação e daí abri aqui o Netflix e vi uma sugestão, que é uma série que até onde eu esteja entendendo, é uma série nova, a não ser que seja um grande bora desses bem clássicos, chamada Love, Death Plus Robots. Love, Death Robots. Enfim, amor, morte e
Tô
robôs.
por fora.
Velho, é uma animação, pelo que eu entendi aqui, são 18 episódios, a primeira temporada, que já estão disponíveis, os episódios curtinhos, mas já vi os três primeiros, estou vendo o quarto nesse meio tempo. E, porra, velho, muito estiga. Alguns melhores que outros, mas é muito estiga. Acho que você vai gostar. Depois vamos ver se a gente
Vai.
consegue levar para o H-Menu.
Netflix, o trabalho.
Trabalhamos. Valeu, João. Valeu, maestro. Valeu,
Ô, Celso,
amigo do pagode. Pois não.
Celso, rapidinho, tu tá falando isso pra Cássio, para ele esquecer o centralzinho, é?
Tô tentando ajudar.
Posso
Não tinha
desabafar rapidinho?
necessidade nenhuma. Foi maldade. Pô, claro que pode. Todos
Desabafa,
somos amigos.
eu queria que Cássio desabafasse, desabafa, porque
Ah,
foi
só dois
doído. Eu,
minutos. Não,
dois
vamos
minutos,
lá.
não.
2 minutos.
Não foi, não.
Primeiro que começa com a transmissão do Sport TV para o Brasil todo. Como o jogo não estava no Premiere, não tinha versão no Premiere, ele foi liberado inclusive para Pernambuco. O jogo chegou a ser comentado. Era o único jogo ao vivo no país inteiro, era Sport TV 1, pô.
Jovem,
Não era tipo.
o Sport TV1 com
Pré-jogo!
pré-jogo,
Pré-jogo!
os ônibus chegando no estádio.
Não tinha nenhum jogo acontecendo no país naquele momento. Isso assim,
Então,
é de uma aleatoriedade. Um
eu só
torcedor
fiquei,
que eu não lembro o nome.
eu só lamentei
Fala.
uma coisa, cara, sabe? No pré-jogo fizeram tudo, veja, pré-jogo, comentários falando, meia hora de pré-jogo, os ônibus chegando no estádio, cobertura de jogo grande, aí quando abre a televisão, abre o estádio, a imagem do estádio. O estádio vazio.
É, mas aí tem um negócio. O público não melhorou muito, não. Deu 1.230 pessoas, pelo menos já, o anunciado. Mas pode ver que na hora do gol já tinha gente atrás da barra, que até a galera mudou. Mas é porque lá, Salgueiro é muito interior também, né? É a hora da missa, pô. Lembra que o Salgueiro já mudou para mudar o horário de jogo por causa do horário da missa? Não tô dizendo que tenha sido exatamente por isso, mas essa questão cristã, ela é muito.
Tem missa todo dia.
Tem não? Acho que
Sei
tem.
não.
No caso, geralmente é do domingo, né? Mas não, tanto que eu digo que essa situação do jogo não, mas esse horário lá, o jogo foi 19 horas, não é um horário que. Não é um horário comum. Mas tanto é que
Melhor não, é verdade.
o público melhorou no segundo tempo. Mas não muito. Na verdade, foram 1.200 torcedores. Mas assim, a transmissão abriu. Foi um torcedor que agora passou batido, queria ter anotado o nome dele para dizer isso aí. O cara falou assim. Isso para mim é notícia, é a maior notícia do trabalho pernambucano até agora. Veja só, daquelas que você vai lembrar até agora, assim,
O fato mais marcante, foi o fato mais marcante
o cara,
do
pô, teve
Galeto.
até agora, é verdade. A coisa mais marcante foi Salgueiro e Central ter passado o Brasil inteiro, sendo o único jogo do Brasil no momento. E detalhe, o jogo não foi ruim, foi do que esperava tecnicamente. O Central tava jogando futebol americano, mesmo só tackle, só.
Tudo na
Meu irmão,
entrada da área, né? Tá com burro, porque
não, bateu, não, o atacante me fudeu ali, meu irmão. Bicho, vê só, o Central bateu muito, bateu. Você tá reclamando de arbitragem, veja, o Salgueiro foi muito melhor do que o Central, falando rápido, o Salgueiro foi muito melhor do que o Central. O Central chegou a ficar perto de obter a vaga, porque futebol é isso. Ele conseguiu estabelecer a vantagem num gol justo, um gol muito bem trabalhado, um gol de Marlon no primeiro tempo, mas naquele momento, o Salgueiro já era melhor. O Central fez 1-0 e o Salgueiro continuou melhor. Agora, a pontaria estava horrível. O Salgueiro teve diversas cobranças de falta rente à barra e só acertou o gol uma vez, que foi no travessão. Assim, as outras, uma passou raspando e o resto foi tudo por cima. Uma por escuro, por Guilherme Lucena também, que é o lateral.
A
Então.
travessão foi escuro. Travessão foi escuro.
Foi, sim, não, mas que Guilherme Lucena, eu quero dizer assim, que revezamento entre eles, os dois revezando a cobrança de falta. E lances também na ponta da área. O Salgueiro jogou melhor do que o Central. Não, agora, na hora que o Central estava com cinco amarelos, o atacante, o camisa 9 do Central, faz uma falta na linha de fundo defensiva. Jovem, não dá. Não dá. Detalhe, Já, o jogador já tinha amarelo, já tinha sido advertido, fez uma falta, é uma falta dura, na linha de fundo defensivo, o centroavante foi expulso, porra, quebrou o time na emenda. Agora, mas ainda assim, o central que tinha demitido o Estevão Soares, há 2 dias, negócio absurdo, time grande é foda, demite, meu irmão, é só um absurdo que o central fez. Ainda assim, foi pro segundo tempo, segurou o tempo o jogo todinho, porque o Salgueiro era a orientação do Serginho, parecia muito claro. Bater de fora da área, até porque ele ganhou assim do Petrolina, com gol de escuro. Só que a pontaria do Sérgio estava muito descalibrada. E muita bola levantada. Numa dessas, Miller Fernandes, que é o camisa 9, em cima do lateral do central, o lateral esquerdo, subiu, que pulou uma gilete, o jogador do centro do Salgueiro pulou muito mais, cabeceou o gol. 1-1. Aí, meu amigo, faltava mais 25 minutos de jogo. Mas o central segurou. Catende, o interino. Catende, aquele mesmo. Começou a
Jogo
botar
Náutico,
zagueiro.
jogo Náutico, jogo Náutico.
Joga. Segundo Chiquinho, jogava demais. Não, não é que jogava muito, não. Jogava demais. Catende.
Sério?
Mas isso é pra mim a coisa mais espetacular que eu vi na televisão brasileira. Foi isso aí, esse comentário de Chiquinho. Eu gostava muito de Chiquinho na Globo. E o central segurando, meu irmão. O Catene começou a acionar a zagueiro, acho que colocou os dois, acho que Janelson, depois entrou Xandão no finzinho para segurar o resultado.
Tirou
Tirou
Leandro
Leandro Costa,
Costa.
tirou Leandro Costa, meu irmão, acho que tava pelo empate.
A total pelo empate. Total.
Pelo empate. Aí, no último lance do jogo, os dois zagueiros trombam, os dois tentam chutar a bola, os dois erram a bola, sobra para o jogador do Salgueiro, que erra o chute, mas o chute errado vira uma assistência para o William Niceto, que enche o pé e faz 2-1. Faltavam 10 segundos para acabar os acréscimos. Tava 48-50, assim. Irmão, aí, naquele momento eu já estava esperando. O central clássico era fazer isso tudo e perder nos pênaltis. Eu já estava quase aceitando. Ia torcer para classificar, mas já estava aceitando. O Salgueiro sendo melhor. Mas esse central, dessa forma como foi muito cruel, pô. Primeiro,
Foi. E detalhe,
Foi merecida.
com muita gente que adorou ver no jogo.
Não, isso aqui é foda. Fecharam a rua lá, a rua Professor José dos Anjos, acho que é o nome da rua que fecharam. Um telão da Asa Branca, pô, que deve ter replicado o sinal do Sport TV. Meu irmão, lotado, pô, fanfest, meu irmão. Aí eu vi o vídeo do gol, Daniel Gomes até tweetou de vídeo do gol, fanfest. Aí me leva um gol faltando 10 segundos, jovem.
É,
No centenário, no centenário.
foi muito cruel, foi muito cruel, foi muito
Não,
cruel.
mas assim, o Central já meteu a tuitada aí, já meteu a tuitada. Meu irmão, aqui ó, ninguém que nem a gente daqui não tem simpatia não, meu irmão. É torcida. Tem, né, ninguém essa simpatia que você tá, é torcida pelo Central, vai pra Série D, tá em março ainda, o ano vai até dezembro, vai apanhar demais ainda, mas tem muita coisa pra fazer. E, bicho, essa doeu, mas tem jogo aí, né, o Central vai pra Série D. Se subir, meu irmão, bronca é subir, né, mas se subir, tá resolvido, mano.
Só para
E
terminar, só para.
ao Salgueiro, sexta
É isso que eu falar.
classificação
Não,
consecutiva semifinal. Sexta.
sete, no total são sete. O Pernambucano tem semifinal desde 2010. São sete classificações à sexta seguida. Tem mais classificações sem nem
Nem
Náutico
mais
nem
que o
Santa Cruz.
Náutico.
Mais que o Náutico e o Santa.
Ah, porque o Santa caiu nas quartas ano passado, é verdade. O Santa
Exatamente.
caiu nas quartas e o Náutico ficou na lanterna de um hexagonal, não é?
É exatamente. Caindo pro próprio Salgueiro.
O próprio Salgueiro. Meu irmão, seis semifinais consecutivas, duas delas já chegou à final. Bicho, nesse ano, de todas essas aí, essa é uma das mais surpreendentes, porque o Salgueiro não tinha um real. Eu conversei com o José Guilherme no lançamento do Pernambucano, desesperado, meu irmão, sem dinheiro. O time todo dia foi pro Fluminense de Feira de Santana, que caiu na primeira fase do Campeonato Baiano. O time foi todo para lá, jogadores importantes participaram do ano passado, time todo reformado esse ano, os caras fazem estrago, tem que reconhecer, meu irmão. É copeiro, porra.
É
E uma
copeiro.
hora vai chegar, uma hora vai chegar.
Não, acho que não vai ser esse ano, não, mas uma hora vai
Não,
chegar.
acho que vai ser esse ano, não, até porque surpreenderia, porque no jogo que ele fez contra o Sport, tomou uma sapecadinha grande, sem reação. Ele vai ter que fazer algo muito diferente. E é um jogo só, né? Mas enfim, esse é o primeiro telecast duplo da história, esse aqui, viu?
Esse é combo, combo. Celso, pode ser algo.
Rodada dupla, telecast duplo, né? Pra
Não,
estourar.
deixa só para dizer que quem foi melhores e piores, que eu até coloquei no post. 5 segundos, é o tempo do post abrir. É o tempo de. Aqui, ó. Ah, tantarã. Bora esse computador. Melhores do Salgueiro. Anicete, João Paulo, jogou pra cacete no primeiro tempo, meu irmão. Amarelou uns três caras do Central. Inclusive foi o que pavimentou o Central. O Central, meu irmão, todo amarelado. No final, bicho, só três jogadores do Central não receberam amarelo. Contando os que entraram. É muita coisa, pô. William Anicete, João Paulo e pior, Lucena. Pelas faltas cobradas e pela falta de gás, meu amigo. Se o cara teve outro jogo, nesse aqui faltou. Já do Central, melhor, Marlon, que tinha feito o gol. E é um cara que foi a única substituição do professor Catente. O professor Catente foi foda. Só fez uma alteração em relação ao time de Estevão, que foi a saída de Paulinho Mossoró para entrada de Marlon. E o cara que entrou fez o gol. Agora os piores, meu amigo, aí é o combo. Giovani Rosa, me quebrou.
Expulsão.
Meu, cam meu camisa 10, Murilo Rangel. Puta que o pariu, velho. Meu irmão, meu camisa. Meu. Velho.
Esse teu áudio aqui. Se chegar naquela tweetada, torcedores putos, passa.
Velho, porque eu assisti o jogo contra o Sport, meu irmão, o cara, velho, camisa 10 assim, não dá, porra. Jogou muito mal, velho, muito, muito mal. Eu não tenho colocado, mas Leandro Costa também, mas foi a proposta do Central. O Central, porra, na hora que fez o gol, era a proposta mais defensiva, mas assim, nesse papel, tanto que ele foi substituído. Ele saiu, demorou muito pra sair, na verdade, saiu 34 segundos de tempo, Leandro, entrou o Janelson. Mas Murilo Rangel, meu Deus do céu, saiu aqui com 18 minutos. Catende não aguentou. Catende. Professor Catende só, não dá. Não dá. Não dá, que eu preciso desse resultado. O cara tem que correr, o cara tem que fazer uma coisa, o cara tem que acertar um passe. Enfim, meu irmão. Parabéns ao Salgueiro. Mas incomodou.
Desabafou, desabafou.
Desabafou, desabafou. Ele tá pensando,
Pronto, tá.
disso, tá pensando. Tá pensando disso, tá pensando.
Ei, irmão, eu não pipoco não, velho. Fala pra Júnior falar aqui, bicho. O gol do Central. Eu só vi o gol do jeito que o Central vibrou. A última vez que eu tinha vibrado com um gol tinha sido na Série A. Nenhum momento, isso foi ano passado. Lá pra cá, eu só faço ver jogo na televisão normal. Vê jogo, saiu gol, beleza. Levou, ótimo. Beleza. Quem ganhou, quem perdeu, tem outro campeonato. Meu irmão, mas quando fez 1-0 o Marlon, eu disse, meu Deus do céu, essa porra vai ganhar esse campeonato. Vai ganhar, porque. Mas assim.
O central sendo central, como sempre.
Não, foi demais. Machucou. Mas tem jogo ainda. Vamos.
Senhores, um
Vai.
forte abraço a todos. Valeu, maestro. Valeu, João. Valeu, Guigo do Pagode. Eu fico com alegria no coração, rapaz. Quando toca o Hangouts aqui, o Guigo tá sem foto, aparece o Gezão, velho. No
Manda ele
e-mail dele
colocar
aqui.
arte dupla, viu, professor?
Arte dupla.
Ô,
Arte
fala aí, né, Guigo?
dupla. Merece.
Fechou. Fechou, é um monstro.
Náutico 3, Vitória 0. Salgueiro 2, Central 1.
Central 1, porra.
Forte abraço a todos. Até a próxima.
Velho.
Tchau, tchau.
Valeu.
Abraço.